Maringá viveu um pico acentuado de casos de coronavírus nos últimos 2 meses. No início de fevereiro, eram 1.283 maringaenses com a doença, o que representava 2,9 casos por 1.000 habitantes. Mas o número saltou para 3.270 no início de março, 7,6 casos para cada 1.000 habitantes. Segundo a Prefeitura, essa explosão de casos ativos de coronavírus simultaneamente foi reflexo do feriado de carnaval. Com isso, as medidas restritivas mais duras foram adotadas novamente, mas os números caíram. Segundo dados do município, no dia 31 de março, Maringá tinha 1.255 casos ativos de coronavírus, voltando aos patamares de 2,9 casos a cada 1.000 habitantes. Apesar disso, os números ainda estão longe do ideal para que a cidade voltasse a ter atividades funcionando normalmente, mesmo em um cenário pandêmico. De acordo com o secretário de comunicação, Marcos Cordioli, o adequado seria ter 0,5 casos de coronavírus a cada 1.000 habitantes, ou seja, cerca de 200 casos ativos. O secretário explica que os dados mais concretos para serem trabalhados são no intervalo de 10 dias.
Esses dados, eles vêm de várias fontes. Então, nós temos aí várias farmácias que fazem teste, vários hospitais, vários laboratórios, e nem sempre eles mandam esses dados na mesma data, tá? E depois que eles chegam ainda lá no CIEVES, eles passam por um tratamento, por uma consolidação, por uma verificação. Então, na prática, nós temos trabalhado bem com dados aí de 9 a 10 dias. Então, veja, olha, entre o dia 3 de fevereiro e o dia 31 de março, né, praticamente 2 meses, nós saímos de 1.283 casos para 1.255, ou seja, praticamente mantivemos o mesmo número, só que nesse meio nós tivemos um pico de 3.270. Né? Se nós formos analisar em comparação com os milhares, nós saímos de 2,98 por mil, subimos para 7,60 por mil e depois caímos para 2,92 por mil aí no dia 31 de março, que são os dados mais seguros que nós temos hoje, que eles estão mais consolidados, tá? O ideal era a gente ter 0,51 por mil, né? Ou seja, então na prática o ideal seria que nós tivéssemos um caso, né, para cada 2.000 pessoas, ou seja, significaria que nós deveríamos ter entre 210 e 220 pessoas como os contaminados ativos na nossa cidade, tá? Isso seria uma situação ideal. Se nós tivéssemos hoje entre 210 e 220 contaminados ativos, nós poderíamos retomar a vida normal, ou seja, com todas as atividades nossas funcionando, apenas as pessoas usando máscara ou álcool em gel e mantendo aí o distanciamento social, né? Então, essa seria a condição ideal.
Segundo o secretário, os critérios para a elaboração dos decretos com medidas restritivas se amparam nesses dados e na taxa de ocupação hospitalar.
Então, em cima desses dados, considerando aí também ainda o alto grau de ocupação do sistema hospitalar, nós entendemos o seguinte, que nós iríamos trabalhar setorialmente, né? Então, existiram setores que sofreram mais nesse processo, que ficaram mais tempo parados e que também, de alguma forma, eles têm uma importância mais estratégica para as pessoas hoje. Então, nesse sentido, nós liberamos um setor que está vinculado ao lazer regulado, que são os bares, que já estavam fechados há um bom tempo, né? E também foi estendido o setor de restaurantes na mesma proporção com os bares, o que é bastante importante do ponto de lazer das pessoas, assim como nós abrimos os cinemas e também abrimos os pesqueiros. Tá? Um segundo segmento que nós abrimos foi o segmento das academias, que passaram a ter horário estendido até as 21 horas, assim como também no sábado, elas podem operar até as 15 horas, o que não estava autorizado ainda. Tá? Também liberamos os salões de beleza até as 15 horas de sábado. Tá? Esses segmentos, de uma forma geral, ficaram muito tempo fechados, já tinham acumulado um prejuízo bastante grande. Né? Evidentemente que aí também liberamos os bares e restaurantes até as 15 horas do domingo também, tá? Então, a partir das 15 horas, tanto do sábado quanto do domingo, nós voltamos àquilo que nós chamamos um lockdown light, né? Onde ficam abertos farmácias e postos de gasolina e se tem o delivery para comida, remédio e gás, tá? E, bom, a partir daí, evidentemente que existem outros segmentos econômicos que também tem uma grande importância e que nós estamos analisando caso a caso. Mas optamos por esse, considerando esses dois fatores aí que eu mencionei.
Letícia Tristão, para a CBN.